Seja bem-vindo, player, que está nos ouvindo. Esse é mais um Joincast, o podcast do Join Game. Eu sou o Bruno, estou falando aqui junto com a nossa equipe do Join Game. Comigo está o Fabrício.
Alô, tudo bem?
Está o André.
Boa noite, galera.
Guilherme.
Boa noite, boa noite, boa noite.
Cristiano.
Deu uma falhada ali, mano.
É, deu.
E um participante novo hoje. Hoje a gente tá com mais um se aventurando por essas bandas aí, que é o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz.
E aí, beleza, pessoal? Tudo bem?
Seja bem-vindo nessa aventura aí.
Prazer é teu.
Valeu.
Prazer. Está na minha presença.
Vamos lá, então. Dessa vez o nosso papo vai ser sobre listas de games. Nós vamos trazer assim um pouquinho dessa lista. Nosso intuito é trazer dicas de jogos, curiosidades, novidades, um conhecimento de uma maneira divertida e simples e direta, como sempre a gente tenta fazer aqui. E o nosso assunto hoje é Faroeste. Uma das últimas séries de TV da HBO foi o Westworld. Não sei se vocês já viram, ouviram falar.
Já, muito boa.
Já, muito boa.
Parei na segunda.
Ainda. Sem spoiler, tá pro segundo aí.
Tem no Netflix, tá, eu não olhei, falando sério.
HBO, sem não, Netflix. Não, é da HBO. Sem Netflix.
Sem Netflix, tem
que ter HBO. Bom, se tu quiser dar uma introdução aí, me agrada.
É uma série que existe robôs, e esses robôs, eles fazem parte de um parque de diversão, que a temática é Faroeste. E ele, tu entra nesse parque ali e tu vive uma vida como se tu estivesse dentro do Faroeste.
É um videogame levado a um outro nível.
Isso.
Tu entra no mundo de verdade.
E essa série acabou dias atrás trazendo um jogo pra celular, com o nome Westworld mesmo. E esse jogo pra celular, ele agora foi processado pela Bethesda, a desenvolvedora, porque a empresa Bethesda alega que foi uma cópia descarada do jogo de celular do Fallout. E vendo esse assunto aí, a gente lembrou que esses jogos de Faroeste é um tema muito interessante, é um tema bem, bem legal, e que os jogos, as franquias, as desenvolvedoras pouco desenvolvem sobre ele. A gente tem pouco conteúdo sobre esse tema de Faroeste. Então, o nosso tema de hoje é sobre o Faroeste, sobre essa temática, e vamos tentar aqui listar jogos que nos fizeram ou que nos fazem entrar mais adentro desse mundo. Então esse universo aí de cowboys, índios, prostitutas, donos de bar. Vamos trazer alguns games que tem essa temática de Faroeste, que é bem desenvolvido, que faz o player entrar dentro desse universo. Então vamos lá, começar.
Number one.
Então, number one, Soisho, Guilherme aqui.
Vai lá, fala tua, Guilherme. Qual que é o jogo que tu traz pra nós?
Bom, primeiro falar que o meu foi muito fácil de escolher, é o... Eu joguei poucos jogos de Faroeste, vão estar expostos aí, mas o que eu mais gostei foi um que eu joguei apresentado pelo meu amigo Bruno. Então o meu jogo é o Red Dead Revolver, um jogo que me marcou muito, apesar da história dele ser muito clichê, né? A história dele é bem batida, assim, quem já viu um pouco de filme de Faroeste já pode imaginar como é que seja a história.
Que, né? Seria uma história de Faroeste sem clichês, né?
É, exatamente.
Difícil, né? Difícil fazer uma história de Faroeste sem colocar clichês, né?
Exatamente. Apesar disso, o Red Dead Revolver, apesar dessa história bem simples, né? O filho perde o pai, acaba atirando e a história toda se resume ele indo atrás a quem matou o pai e a mãe dele. Porém, a história, ela nos chama muita atenção no ponto em que ele encontra amigos. Amigos no meio dessa jornada, em especial o Jack, que é um caçador de recompensa, assim como o Red, que é o personagem principal, esse filho que perdeu o pai e a mãe, assassinado. E ele encontra o Jack e um outro, um primo dele, um índio, que é o Shadow Wolf. Também muito interessante, vale a pena jogar, que a história paralela desses dois personagens vale mais a pena do que a própria história do Red, porque eles têm uma historinha triste. E não quero dar spoiler aqui, mas é bem interessante.
E indo o Shadow Wolf é primo do Night Wolf? Ah, referência aí?
que joga o...
Quem pegou a referência aí?
É.
Desculpa por essa piada.
Acho legal que...
Um nome bem criativo, né?
Shadow Wolf. Não, o jogo é cheio de
índio. É o Wolf, né, cara?
É, sim, a gente tem que ter nome de natureza ou de...
É, o índio é o Wolf, né?
Touro sentado.
Acho legal que o Red Dead traz bastante essa característica, né? Tipo o Jack ali que tu comentou. Ele é aquele cara bigodudo ali com um chapéuzinho assim, estilo.
Estiloso?
Estiloso, assim, com terno. Bem, bem bacana. Já o índio ali é o clássico índio, né? Depois tem a mulher também, né? Acho que é Anne o nome.
Anne, isso. A mulher do Anne que ele salva num. Bom, eu não quero dar spoiler do jogo, mas ele. Tem uma participação, uma moça, a mocinha.
A mocinha.
Ela é B10, né? Ela dá tiro também.
É, ela dá tiro. Exatamente.
É. Com a 12 dela. Empoderamento.
Espingarda.
Cara, o que mais me chama atenção nesse jogo é que o personagem principal é feio, cara. Então assim, ó, é que muito clichê um jogo onde o personagem tem que ser loirinho e penteado. Não, o cara é feio. Ele tá lá no Velho Oeste, ele é feio.
É que era quadrado, né? Era quadrado na época, né?
Aquela cara de fumante, assim, fumou toda a vida, assim, né, cara? O cara acorda e já tá pronto, já, com a mesma roupa de 3 dias atrás. É, isso é bacana.
Indo à parte que nos interessa mais, que é a parte do jogo em si, o jogo, ele é um third person shooter, né? Um tiro em terceira pessoa. Só que ele é muito mais rápido do que os de tiro de hoje em dia. Os de terceiro, por exemplo, Gears of War, que seria mais ou menos, não a mesma temática, mas o mesmo estilo. Ele é um jogo muito mais rápido, um tiro na cabeça já mata direto, e assim vai indo, cada tiro na cabeça dá uma pausada na câmera, assim, dá uma emoção, e assim como qualquer jogo, tinha esquecido de falar, é um jogo da Rockstar, né, assim como qualquer jogo da Rockstar tem bastante sangue e é bem, bem interessante jogar. O ponto alto...
E é bem caprichado também,
bem caprichado. Né? Pra época, muito caprichado. Vale aqui um adendo de que saiu um remake do jogo horrível. Não joguem remake. Não joguem remake, não façam isso.
Remake? Saiu
um
remake?
Saiu um remake do jogo. Saiu um remake do jogo muito ruim. Não renovaram toda a textura.
Pra console ou pra PC?
Pra console, tudo. PlayStation 4.
Ah, não, mano. Foi um... Não é remake, é um...
É um relancamento, exatamente.
É retrocompatibilidade, né?
Exatamente. É. Mas ficou muito ruim, eles não mudaram as texturas, tá? E... Tá, não vale a pena.
É só retro.
Só lançaram pra outra plataforma.
Ah, é interessante pra quem quer conhecer, eu acho. Que, né,
por um acesso mais fácil até pra...
Eu recomendo junto pois contigo. É. Acho que alguém que tem um Play 4 hoje quer jogar e não tem como ter acesso a um Play 2.
Pra concluir, o muito interessante também do jogo é ele tenta até atrair, além da parte de tiroteios, que são bem frenéticas, com uma parada que é o draw. Seria o duelo, né? Duelo, ele é muito interessante. Que
clássico de faroeste.
É, clássico de faroeste, tem que fazer a sacada da arma na alavanca e tentar acertar os tiros. Alguns chefões são assim. Vale a pena o jogo, recomendo. O multiplayer dele também é legal, mas é bem enjoativo, não vou entrar muito nele. E co-op zero. Co-op zero.
Não tem co-op.
Não tem co-op zero. Tem só modo de se enfrentar.
Eu acho que o Bruno mencionou ele, né, num outro podcast aí, né? Como um jogo que poderia ter co-op aí. Recomendado. Sim,
primeiro o multiplayer dele é Split Screen 4x4 ali no Play 4? Do Play 3.
É, de tela dividida.
4x4, e é uma loucuragem, assim, porque cada um tem seu especial e aí morre num tiro. É loucura.
Rola um tipo de co-op.
Vai pegando uma carta ali.
Né? É, vai pegando as cartas ainda, é uma loucura.
Vamos lá pro número 2, então. Não é por melhores, e sim por...
Recomendações.
Cada um, então. Recomendações. Cristiano, fazer as honras, então.
Então, gurizada, o jogo que eu vou falar hoje é Sunset Riders, né? Que é um dos pioneiros, né, nesse estilo western.
Só um minuto, só um minuto, jogo... só um minuto. Cavaleiros. Oi? Do Pôr do Sol. Essa é a dublagem.
Tinha dublagem?
Pode seguir. Não, dublagem, tem agora, eu tô fazendo. Pode seguir.
tu e o carinha aquele do Sons by Night.
Não é deitar descer, seria, sei lá, do...
Do pôr do sol.
Pôr do sol.
Sunset Riders.
Bom, vai lá, então, vai lá. É um jogo de 91, né, da Konami.
A trilha sonora do...
É um jogo que... Ele é muito divertido, é um jogo de plataforma. Se vocês repararem, eu sempre tô mais na parte old school aqui, com a gurizada. Então, assim, é um jogo que... Ele é bem básico, né. São dois tipos de personagens, mesmo sendo quatro personagens, dois são praticamente iguais, só muda a cor, que é o Billy e o Steve. Eles têm, assim, tiro rápido, né? E os outros dois é o Cormano e o Bob, que são outro tipo, outro calibre, então é multishot. Aí tem também dois tipos de upgrade para as armas, que é o multishot, né? E também a velocidade. E é isso, e assim, esse jogo, interessante dele, assim, a dificuldade é tipo contra, que o jogo contra, quem já jogou, né, todo jogo é headshot, não existe tiro na perna, não existe energia, não existe nada, tu tá lá, bem daqui a pouco, te encosta um carinha com uma faca, deu, te encosta qualquer coisa e deu, mas mesmo assim, o nível de dificuldade dele não é excessivo, então se torna um jogo, assim, divertido.
A não ser quando tu morre no final.
Pois é, eu vou te dizer que eu e o Bruno tentamos virar ele há uns 8 anos atrás aí, E olha, nós morremos umas 5 vezes no último chefão lá, aquele com chicote.
É na verdade, ele foi feito pra época dos arcades, né? Do fliperama. Então era aquela época que os jogos tinham que ser um pouco difíceis pra o jogador tá gastando sempre ficha, né? Por isso que morria tão fácil e tudo mais.
Ele era de fliperama ou ele saiu pro Super Nintendo?
Não, o original do fliperama.
O original era desse fliperama.
Depois teve versão pra Mega Drive e pra Super Nintendo.
E se não me engano, foi um dos primeiros pra 3 jogadores que teve.
Né? É verdade.
Tanto a máquina do Flipper tinha pra 3, antigamente era o clichê era 2, então tu chegava ali e pedia, pô, 3 jogadores, né? É isso que
até o Fabrício
falou, é muito interessante, assim. O, por exemplo...
Era 4, né?
Ele forçava a gente a colocar mais ficha, mas em compensação tinha uma coisa muito divertida nos arcades, que era, quando o cara era bom, tu sabia pela galera que juntava na volta ali pra ver o cara jogando.
O cara é bruxo,
falava assim, é uma máfia na volta ali.
Esse era o clássico copy de arcade, né?
E o arcade raiz tinha que jogar em pé, né? Porque tinha uns arcades que tinha um banquinho ali, já era Nutella.
Eu lembro que tinha tanto a máquina com 2 controles pra 2 pessoas, né? Como tinha pra 4 também. Tinha 4 controles.
Essa era quando o dono do arcade era rico. Aí ele comprava.
Aí não era pra qualquer cidade tinha isso aí.
Isso aí era só.
Não existe maneira. Esse jogo também, assim, não quero me estender muito, né? Ele foi relançado pra alguns consoles com o Super NES e o Mega Drive, né? O Mega Drive, eu digo assim que. Foi a pior coisa que eles fizeram foi relançar pro Mega Drive. Porque era um nível de dificuldade, assim, risível, né? Era ruim. Mudava tudo. Mudava toda a originalidade do game, assim, mudou pro Mega Drive. Pro Super NES foi fiel. E o que, assim, caracteriza esses jogos é que eles têm um padrão, assim. Se tu conseguir manter esse padrão, tu consegue... zerar o game, como a gente falava antigamente, né? Então, assim, o nível da dificuldade dele, assim, depende do teu nível de atenção. Tu sabe onde vai vir os inimigos, claro, isso é um pouco clichê, às vezes chato, mas depende um pouco da tua habilidade e se tu vai conseguir fazer exatamente aquilo ali pra ter sucesso. Isso era porque... Era um
clássico de games retrô, né?
Isso, porque tu jogava por recorde, então quando tu fazia os recordes, tu colocava as iniciais, então aquilo ficava no fliperama e incomodava muita gente, assim, era tipo, pá, o cara ali... Sempre faz os recordes na máquina. Será bacana.
Uhum. Legal. Bom, bora lá, vamos seguindo. Próximo da lista.
Number 3.
Sou Joe. Galera, vim trazer um jogo aí voltado pro PC. O pessoal ficou nos jogos de console, na temática. Que na época foi um jogo bem bacana pra quem gostava da estratégia e de Adventure. Que é um jogo tipo comandos, que é feito pela Spellbound. É o Desperados. É um jogo que foi bem elogiado na época, por trazer essa temática de faroeste. Inclusive, ele foi considerado um dos melhores jogos de faroeste na época, com o gênero. Como a gente sabe, é tudo clichê, né? Então, o jogo se baseia começa com um assalto a um trem, né? Que algo bem clichê de faroeste. Os bandidos assaltam esse trem e fogem. E aí chega lá o teu personagem, que é o John Cooper, se eu não me engano, tá? Que ele vai ser um bounty hunter, um caçador de recompensas ali, e ele chega dentro da estação de trem ali, tentando falar com os funcionários, pedindo informações sobre o que aconteceu com esse assalto. Daí um cara lá fala meio com medo, assim, bah, olha, é uma gangue que chegou aí, tá aterrorizando a cidade, tu não vai conseguir, o Marshall tá atrás disso faz um tempo e tá bem complicado, acho que é meio perigoso tu ir atrás disso. Daí o cara fala assim, ah, eu vou juntar minha equipe e vou atrás. A ideia do Bounty Hunter é pegar grana, né? Então, como um bom faroeste, o jogo você passa por várias reviravoltas na história, o que é bem bacana. E é um jogo que nem Comandos. Não sei se vocês jogaram Comandos ou Robin Hood, que também é feito pela Spellbound. Essa produtora fez esses dois jogos que fizeram... O Desperados fez sucesso, o Robin Hood veio um pouco atrás, não é nem conhecido muito. Então, é um jogo que eu recomendo para quem gosta de jogar algo... que dá até para te ter uma certa cooperatividade, para jogar com alguém do lado, para ver estratégia e tudo mais. Tu pode fazer um jogo com mais stealth, sem precisar chamar atenção, fazendo tudo certinho, daquela maneira bacana, demorada, ou se quiser ir matando bala em todo mundo, chamando o pessoal pro cantinho para matar, que é uma boa dica, dar uns tirinhos, chamar o pessoal e ficar atirando, como um bom e velho faroeste também pode fazer isso.
Ele tem versão 2, versão 3?
Tem o 2, né?
Tem o 2.
Cara, ele tem o 2 e tem o 3 com outro nome, é
Hell Dourado.
Hell Dourado, que é a história, continua a história do John Cooper. É assim, ó. O 2, o 1, lá pelo... Eu não queria dar spoiler um pouco do jogo, mas lá pelo final do 1, ele chega a lembrar até um pouco de Diablo. Porque tu vai atrás do inimigo que chama ele Diablo. Aí tu vai atrás, não vai nos lugares, umas cavernas atrás dele, que é bem bacana. O 2, ele já começou a tentar fazer meio 3D. E no 3 até colocaram até uma terceira pessoa nele, o que acabou com a ideia do jogo. Ficou nem um jogo de estratégia e nem um jogo de terceira pessoa, nem um shooter, né? Ficou meio com algo bagunçado. Eles aproveitaram bem a história. É, eu na minha opinião, o melhor da trilogia e o bem mais o melhor conceituado, no caso, é o Desperados 1, Wanted Dead or Alive, que é de 2001. E ele tem na Steam também, desde 2013, só tem que fazer um paranauê aí.
Inclusive, tá em promoção na Steam aí, inclusive, se alguém tiver interesse. Os 3 Desperados por 5,24 na propaganda. É. Paga nós, Steam.
Não sei se vai
seguinte, escutar esse podcast.
Pode ter acabado. Mas o jogo é barato igual. É. Deve ser uns 10 reais.
Mas nem, eu não recomendo, porque assim, ó, um jogo de 5 reais, tu vai gastar horas pra virar essa coisa aí. É pra quem realmente tá na época do colégio, que é meio tranquilo. Exatamente, é. Ele é chato. Não é chato, é pra quem gosta daquele perfeccionismo, sabe? Porque tu errou uma estratégia, claro que tem o save que tu vai indo ali, sabe? Então ele é um jogo muito tático também.
Eu joguei Desperados porque eu era muito fã de Comandos. E eu achei ele mais simples do que o Comandos 3. Foi pra mim o melhor da série, Comandos, né? Não sei que é contrário. E aí não me chamou tanta atenção, mas é um bom jogo. Se gostou, jogou, gostou de Comandos, tem que jogar o Desperados, vale a pena.
Olha aí. A história dele vale muito a pena mesmo.
Eu te juro que tu começou a contar a história, eu não me lembrava, não ficava muito apegado à história naquela época.
Também não joguei isso aí.
Eu nem conhecia, nunca joguei. Apesar de ter interesse, nunca joguei. Só joguei
Comandos.
Onde
é que tu jogou?
Sei que é um bom jogo.
Onde é que tu jogou, André? Faz muito?
Cara, foi antes de eu começar a jogar Diablo 2, eu aluguei ele. Do além, assim, aqui na locadora, na época que alugavam CD-ROMs. Aí naquela época tu conseguia alugar, instalava o jogo no completo e depois ia atrás do crack, depois a tradução dele.
E pirateiro.
Então a gente não tinha.
Eu não quis falar ali do Sunset Riders, que nós botamos o Sunset Riders no Play 2. Uhum. Não sei se tu lembra,
não,
Bruno.
Pera aí, cara, não é pirateiro. É que assim, ó, é que a gente tem que deixar outra pessoa poder alugar o jogo também. Não ia ficar com CD ali em casa.
Ficar um ano com CD.
Nossa, não sou egoísta também.
Eu disponibilizei bastante espaço na minha Winchester, né, no meu HD pra poder jogar o jogo. Então, assim, é um jogo que passava tardes, realmente. Uma tarde inteira tu ficava pra passar do mapa. Chega mapas que tu dá a apresentação, dá a cutscene, né, vem a apresentação do mapa, tu olha aquilo, nossa, eu não vou aguentar jogar isso aqui. Só que daí ele vai, tu vai indo aos pouquinhos, quando vê, passou uma tarde, tu repassou o mapa. E aí tu vai, passa um mês mais ou menos jogando ele. Precisa ter um bom tempo livre.
Bacana. Vamos seguir então.
Number 4. Eu faço a vinheta.
Beleza então, pessoal. Tô trazendo Wild Guns aqui. É um jogo de tiro feito em terceira pessoa, né? Desenvolvido pela Natsumi em 94 pra SNES. Super Nintendo, mais conhecido como Super Nintendo. Esse jogo é um clássico jogo de Velho Oeste, né? Ele é um jogo que só anda na vertical e tu usa mira. Ele é um jogo com dois personagens apenas. Pode jogar tanto single como co-op.
Ótimo.
Oi?
Ótimo, co-op é ótimo.
É, sempre co-op é bom, né? Ele
é mais gostoso.
Ele é um jogo que ele foi feito pra SNES. Eu não me recordo se ele teve. Ele não teve pra arcade, né? Acho que ele foi direto pra SNES já.
Eu acho que era só SNES mesmo.
É. Depois ele saiu também pra Wii, no Virtual Console, né? E há pouco eu fui dar uma pesquisada e também o meu amigo Fabrício aí me deu a dica. Esse jogo ele foi relançado pra PlayStation 4. Um remake, né?
PC também.
Foi que eles passaram. Foi em agora final de 2016 foi que eles lançaram, né?
Enviar? Será? Bom,
ali que tu comentou...
17 ou 17?
Final do 16. 20, mais preciso, 20 do 12 de 2016.
Eu falei VR, brincando com VR, você saiu pra VR.
Cara, esse game é um dos games que eu classifico como... muito divertido assim de jogar, cara. É jogabilidade muito boa, né? É, os gráficos também, são, né, bons pra época. Ele é difícil, mas ele... É, como eu posso dizer, é o mesmo esquema do Sunset Riders. Se tu souber, assim, as manhas dele ali, né? Tu consegue ir tranquilamente. Tem que sempre mesmo uma operação ali. Tem diversos tipos de inimigos que tem uma maneira certa de agir. Não chega a ser só tiro, ele tem um pouquinho de estratégia, né? Tanto que se tu apertar repetidamente o tiro, assim, tu joga o e tal. Esse remake eu cheguei a ver o Fabrício jogando e tinha, se não me engano, tinha uns personagens novos ali, eu não pude ficar muito lá.
A versão nova.
Pelo que eu lembro, ele mistura um pouco de futurístico também, porque em algumas partes tinha robôs.
Isso que eu ia mencionar, ele tem uma pegada steampunk, né?
Steam Western.
Ele é um estilo Will Smith, Wild West, aquele.
Uma pegada Aliens versus Cowboys. Isso, esses
olhares estilo Wild West, filme do Will Smith lá, tem robô no meio do tiroteio lá, é legal.
Eu vou deixar a minha indignação com esse jogo, que na nossa época faltou pra nós jogar, porque nós jogava tardes inteiras no Super NES, faltou a gente ter idade pra tomar uma cerveja do lado jogando esse jogo, que ia ser inimaginável.
Bom, fazer hoje então.
Esse jogo é aquele que tu mira, que tu só mira, né? Que tu não pilota o carinha.
Não, tu também pilota.
Tu pula pros lados pra desviar.
Só
pros lados,
mas é só na vertical, né? Tu pode pular. Tu
controla assim.
Você mexer na vertical ou na horizontal?
Na horizontal.
Na horizontal, mas se tu segurar um botão, tu só controla a mira. Era alguma coisa assim.
Não, olhando na horizontal, olhando pros lados.
É, na horizontal. É,
eu fiquei pensando no vertical. Se ele voasse.
Mas ele tem um dashzinho. Ele tem um dashzinho pros lados.
Na horizontal, eu não me lembro se tu segurava um botão pra mexer a mira, né?
Ele
é mais parecido com o Sunset Riders? Ele é mais parecido com o Sunset Riders ou não?
Isso, ele é puxando pro Sunset Riders.
Não. Não, gameplay.
Eu digo mais a parte de. O estilo, no caso, que era por.
O gráfico
por
também.
Quadros, vamos dizer assim, né? Tipo, era um quadro que eles chamam de mini, uma mini fase, né? Que depois tinha um mini chefão. Pelo que eu me lembro, ele era dividido, né? Uma fase em três partes.
Eram cenários, né?
É tipo cenários, isso aí passava de um cenário pro outro.
Sabe o Duck Hunt de Nintendinho? Deixa no tema de faroeste, é tipo isso, só que sem a pistola.
Bom, então seguindo, vou falar eu antes do Fabrício. O jogo que eu trago é um jogo que pra mim foi muito legal, que eu tava carente assim do jogo de faroeste, e ele veio bem a calhar no momento, que é Call of Juarez Bound in Blood. Não sei se alguém já jogou aí, ele é um first person shooter.
Já joguei.
Ele foi lançado para PC, depois Xbox e Play 3. Veio primeiro Call of Juarez, depois veio ele, Call of Juarez Bound in Blood, que seria a história antes do primeiro jogo. Depois teve o Gunslinger, que seria o terceiro, né? E até eu acho que tem o Cartel, que é o quarto.
Esse foi ruim, né? Porque acho que não era nem faroeste mais, era máfia. Traficante, enfrentar traficante, cartéis cubanos lá, aquela coisa toda.
Eles foram evoluindo a história, né? Mas o Bound in Blood, achei bem legal, assim, a história começa, ele tem bastante vídeos, assim, o jogo, e a história começa já com os dois irmãos, são dois irmãos McCall, o Thomas e o Ray, e eles começam, a primeira cena, assim, do vídeo é eles se apontando a arma um pro outro e discutindo, e tem uma mulher no meio ali, e um padre, que é o irmão mais novo deles. E o que eu acho que é legal assim, do jogo, que ele traz a jogabilidade entre o Ray e o Thomas. São os dois irmãos. Cada irmão tem uma característica diferente. O Ray, ele tem duas pistolas e ele tem dinamites. Então, se tu escolhe ele, tu começa a fase, tu pode escolher qualquer um dos irmãos. Se tu escolhe ele, tu vai nesse modo mais... Ele é mais bruto, assim. Gosta de explosão, detonar as coisas, assim. Atira mais perto das pessoas. E depois tem o Thomas, que ele é tem mais finesse, vamos dizer assim, que ele tem a espingarda. E ele tem faquinhas também, que ele atira, tem um laço, aquele cara que fica mais atrás. E tu pode escolher qualquer um dos dois, e cada um que tu escolher na determinada fase vai fazer uma maneira diferente aquela fase. Fora isso, ele tem o que o Guilherme falou ali do Red Dead, ele tem aquele clássico momento assim, que fica um de frente pro outro, esperando pra sacar a pistola. Bem, bem legal isso aí. E o...
bem legal também, assim, que tu vai passando, assim, por fases e tu vai... Tem fases a cavalo, tem fases que tu vai fazendo coisas diferentes, assim, tem que usar o teu laço, tem que fazer várias coisas, tu pode comprar arma, fazer missões. E é uma história, ela tem o elemento que ele vai uma cronologia, mas também ele tem momentos que tu pode ser livre fazendo o que tu quer pra comprar armas e tal.
E com uma pitada Double Dragon no começo ali, né? Pode ter milhões de inimigos no mundo e tu vai vencer todos eles, mas tu luta por uma mulher. Que coisa horrível isso.
Tá em promoção, inclusive. Quer
passa
dizer,
por todos os perrengues pra acabar se cagando de pau com o amigo. É bem...
Por causa da mulher. Pau com o irmão por causa da mulher.
Tá R$20 na Steam, mas tem promoção.
Não, tá dois reais, tava na promoção.
Na promoção tu encontra ele por 5, 2, sei lá.
R$2 estava. Agora eu não sei se vai estar ainda quando...
Vale a pena.
Quando forem escutar esse podcast.
Ô Bruno, quanto tempo mais ou menos de jogo? Não sei se terminou ele.
Ele é bem rápido o jogo, cara. Eu não lembro assim exatamente quanto tempo, mas ele...
6 horas.
O pessoal reclamou assim que foi bem rápido, que é bem rápido a campanha.
É 6 horas, 8 horas, tal, no máximo.
É rápido e bom.
Ele tem multiplayer também, modo multiplayer.
Eu nunca joguei esse jogo, mas eu achei interessante, Bruno, a questão aí dos personagens, vai mudar o caminho, alguma coisa, ou são as mesmas fases com estratégia diferente?
É as mesmas fases, só que tu vai fazer elas de diferente modo, enquanto um tu vai tentar ir no mais, lá pelo meio que sniper, assim, dando tiro de longe, o outro tu vai lá na porrada ali, dando tiro de perto com pistola e tal.
É assim que eu gosto.
Negócio é ir pra cima e matar todo mundo.
Chutando tudo.
O cara tá escondido lá atrás.
Você queria dizer tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada e bomba.
Vou com a faquinha.
Negócio de em jogo de faroeste é dar HS. Não tem sensação melhor que dar
cara,
HS.
Cara, fica tipo assim, aquele cara escondido atrás de uma caixa e tu vai com um sniper assim. É assim que você faz, sabe? Aí vem o outro, só joga uma dinamite.
Pô, estraga toda a
acaba, tipo o Goku na fase do Mario. Falta humildade, rapaz.
Um vídeo de nostalgia lá.
Vai lá então, o último, finalizando aí nossas dicas de faroeste, é o Fabrício.
Number 6. Bom, é... O jogo que eu vou falar, vocês achavam que ia ficar fora da lista? É óbvio que não, né? Dispensa apresentações, né? Red Dead Redemption. O jogo mais foda de faroeste já inventado até hoje.
Top dos tops.
É o top dos tops, né? Eu acho que a maioria... Todo mundo conhece, se nunca jogou, pelo menos viu alguma coisa, já ouviu falar. E quem não jogou, termina de ouvir esse pod aqui e vai jogar. Quem tem Xbox One aí, se tem console da última geração, tem Xbox One, tem retrocompatibilidade. O Play, né, ficou de fora dessa, mas dá um jeito aí. Mas então, Red Dead Redemption, ele é uma sequência, né? É, como o Guilherme já falou aí do Red Dead Revolver, que também é um jogo excelente. Ele é uma sequência desse universo, mas não é uma sequência da história, né? A Rockstar, né, mesma criadora do GTA, que fez o outro Red Dead, esse, resolveu começar uma nova franquia a partir daí, né? Com esse Red Dead Redemption aí. Então não segue mais a história do protagonista do outro. Agora a história... É do John Marston. O cara é um ex-bandido, né? Ele foi um fora da lei. Ele já tá numa fase da vida que ele cansou de aloprar por aí e resolveu ter um ranchinho dele com a família dele, viver de boa. Só que a lei veio atrás dele, né? E aí os agentes lá do governo precisavam... Eu não vou dar spoiler da história, mas eles precisam que algo seja feito e foram atrás dele e fizeram chantagens para ele que ele deveria fazer esse trabalho sujo pro governo em prol da liberdade dele, que eles iriam dar e deixar ele viver a vida dele quieto. Então ele tem que voltar para a vida de fora da lei, fazer, né, as lambanças dele por aí para para poder ter a liberdade.
Aquela coisa bem GTA. Vou fazer todos os favores pra vocês isso. Me deixam livre.
Garoto dos recados.
Garoto de recado, não, exatamente.
Mas o jogo é sensacional, a atmosfera do faroeste ali que a Rockstar criou não tem igual, quem jogou sabe. O cenário, pra época, ele foi pra Play 3 e Xbox, ele foi o top assim, dos gráficos pro console, assim, tirou potência total dali.
e o cenário, assim, a ambientação ali do Velho Oeste, né, a natureza, e ele é um GTA do Velho Oeste, né, o personagem caminha pelo mapa, né, tu pode andar pra tudo que é lado, montar a cavalo, obviamente, explorar o mapa, pega aquelas missões com os personagens bem carismáticos, que só Rockstar sabe fazer, né. E tem missões, ele adicionou uns sistemas novos que até então não tinha, né? Depois do GTA 4. O GTA 4 tinha incluído algum rabisco disso aí, e o Red Dead Redemption melhorou, que é aquelas missões dinâmicas. Tu tá andando no mapa e vem uma. Por exemplo, tu tá andando e vem uma mulher, se joga na frente do teu cavalo na estrada, ah, socorro, me ajuda. E aí tu para pra ajudar ela e salta 5 bandidos das moitas ali pra te assaltar, era uma emboscada. E tu tem que te virar.
Isso era muito legal no jogo.
Isso era legal. Não eram muito massivas, assim. Não eram grandes quantidades de sidequests. Eram sidequests pontuais, assim, mas legais de fazer, entendeu? Não te,
legais,
não te sobrecarregavam. Eu achava isso muito legal da Rockstar sobre trabalhar isso.
Tinha as missões que tu pegava também nos cartazes, né?
Isso, de procurado. Tu ia lá, pegava o cartaz de procurado. Vivo ou morto, se tu trouxesse o bandido. Vivo, tu ganhava mais dinheiro, então tu ia lá, matava todos os capangas dele no acampamento, bem longe lá e tal, e ele, tu dava um tiro na perna, tava o cara numa corda, botava no lombo do cavalo, né, nas costas do cavalo ali, e trazia o cara vivo e entregava pra lei. Tu podia pegar e amarrar o inimigo no cavalo e vinha arrastando ele pela estrada, assim, um negócio meio violento até, mas era muito bem feito, inclusive... Eu acho isso impressionante até hoje, né? Que é quando eles foram fazer a movimentação, as animações dos personagens no Red Dead Redemption, eles colocaram aquela roupa mocap, né? Que usam no desenvolvimento de jogos e filmes para pegar os movimentos das pessoas, né? Para botar na versão digital. Eles colocaram uma roupa dessas num cavalo, de verdade, para pegar o movimento direitinho do cavalo. E não, até hoje eu não vi cavalo em games que fosse melhor feito, animado.
Aliás, assim como o GTA faz ser tão gostoso, tem que usar essa palavra, andar de carro nos seus jogos, no Red Dead Redemption é muito bom andar a cavalo, né? Assim, é
muito bom.
No início, assim, tu fica impressionado de como flui a movimentação do cavalo, como é interessante, cara.
Tem vários tipos de cavalo, tu pode laçar eles também pra capturar os selvagens também.
É muito bom.
De longe foi o cavalo.
Tem o modo de caça também, tu pode sair explorando, caçar.
Outra coisa que eu gosto de...
animais silvestres.
Que eu gosto de colocar como ponto forte, assim, porque me chama atenção, assim, talvez não seja pontual comigo, mas quem tá ouvindo talvez vai se identificar, é que a gameplay, né, a jogabilidade do tiro nesse jogo é uma das melhores feitas até hoje. Quando tu dá um tiro com o teu rifle... A bala sai do rifle, pega no inimigo, eles colocaram um efeito ali, um blur, não sei como é que foi ali, que dá um impacto que, sabe, é gostoso de atirar com a arma. A gameplay ficou gostosa, entendeu? Cada tiro que tu dá é legal, parece que tu tá realmente dando um tiro e tá... É satisfatório, bota assim, é satisfatório tu dar tiro nesse jogo, é muito bem feito.
Verdade.
Né? Adicionaram um modo multiplayer, que até a época não tinha, é um modo assim... Depois no GTA V, todo mundo deve conhecer, tem um modo multiplayer muito famoso e tal, mas até aquela época não tinha, então eles adicionaram nesse aí, esse modo multiplayer no mapa ali, todo mundo podia dar voltas no mapa, fazer as posses que eles chamam, né, que é aquelas as partes, as equipes, pra fazer as atividades juntos, podia em co-op, né, tem co-op, um ponto forte.
A gente comentou ele um pouco também. Comentamos, no primeiro pod, né.
Podia atacar fortes e bases inimigas junto com teus amigos, podia sair a caçar, porque o jogo tinha um sistema de caças já, né? E tu tem que caçar coelhos e leopardos, ursos, etc, pra pegar as peles e fazer outras roupas, outros equipamentos, coldres e tal. Então, o jogo...
Quando tu falou dos filmes, e pra quem não jogou o jogo ainda, eu vi que tem bastante diálogo. Eu ia perguntar se os diálogos também, como tu falou, baseado em filmes, eles devem ser diálogos que realmente são imersivos, lembrando obras da sétima arte, seria?
Sim. Sim,
com certeza, né?
Os personagens, tudo, é muito... parece um filme, um grande filme de faroeste lá da época de ouro dos filmes de faroeste, assim, condensado num jogo. A música, a ambientação, mas é isso aí. Esse aí dispensa. Joguem esse jogo, joguem, façam.
Joguem.
Tem um jeito de jogar esse jogo.
Bom, então a gente acabou falando sobre vários estilos de jogos, né? Teve first person, né? Teve jogo de primeira pessoa, teve jogo de terceira pessoa, teve jogo de estratégia, teve jogo de mundo aberto,
plataforma,
single, plataforma, teve tudo que é tipo de jogo aí pra quem quiser entrar um pouco mais nesse mundo
dos western, nesse mundo dos faroeste. E é isso aí, vamos ficar por aqui. Quero agradecer a tu que ouviu até aqui, se te interessou. Gostaria de que tu comentasse, deixasse alguma opinião, alguma sugestão, alguma crítica, algum tema pro próximo, um próximo de lista ou outro, algum outro, sei lá. Qualquer coisa que tu quiser comentar aí, muito obrigado mais uma vez. E um agradecimento também especial ao Instagram, que tá sempre nos acompanhando, o pessoal do Instagram. E algum recado aí, alguém queira deixar? Um
agradecimento ao Zuckerberg, que tá vendo nosso Instagram aí nesse momento.
Um abraço, Instagram. Obrigado.
Um abraço.
Valeu, está.
Eu preciso deixar um recado rápido. Para fazer, se pode, a gente deu uma olhada nos jogos que já conhecemos e outros, e notamos que o gênero de jogos de faroeste não tem jogos suficientes. Precisamos de mais jogos. Red Dead 2 vai vir aí para preencher esse espaço, mas a gente precisa mais, que as empresas notem isso aí e façam mais jogos assim pra nós.
E também focados no co-op, né?
Se possível, sempre.
Claro, sempre com co-op.
Então é menos espada e dragão e mais pólvora e cavalo, é isso?
Não. Também não.
um pouco de cada, né? Tudo.
Que saia mais... Não ignorar, né? Nenhum estilo.
Não precisa ter a quantidade, mas saia na qualidade desses
sim,
jogos.
Sim, tem um
aí.
Estilo que pode ignorar, sim, Battle Royale. Deixei, falei mesmo, falei porra.
Falei mesmo. Não, mas é válido.
Se
também.
Tiver Battle Royale no Red Dead Redemption 2, vamos anotar pra fazer.
Pior que vai ter, né? Rumor diz que vai ter mesmo. No Red Dead Redemption 2 vai ter, diz que vai.
Vamos fechando então por aqui. Um abraço a todos.
Valeu.
Um abraço.
Falou.